ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa falando de Taça Libertadores da América. Afinal de contas, hoje foi realizado o sorteio da fase de oitavas de final da competição. E os confrontos são os seguintes: São Lourenço da Argentina e Atlético Mineiro, o segundo do grupo C, que é o grupo do Grêmio, contra o Fluminense, Tajeres da Argentina contra o River Plate, também da Argentina, Colo-Colo do Chile contra o Júnior Barranquilla da Colômbia, Nacional de Montevideo do Uruguai contra o São Paulo, confronto brasileiro, Botafogo e Palmeiras, Peñarol do Uruguai contra o primeiro do grupo C, como eu já disse, é o grupo do Grêmio, e o Flamengo encarando o Bolívar, eles que se cruzaram na fase de grupos da Taça Libertadores da América. A Conmebol também definiu as datas das próximas fases. As oitavas serão entre os dias 14 e 21 de agosto, as quartas entre 19 e 25 de setembro, as semifinais entre 23 e 30 de outubro e a grande final marcada para o dia 30 de novembro. Bom, e nessa semana teremos a definição do Grupo C, que teve 2 jogos do Grêmio adiados por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. Essas partidas serão disputadas na terça-feira do Grêmio contra o Huachipato e no sábado do Grêmio diante do eliminado Estudiantes de La Plata. O The Strongest da Bolívia já está classificado e o Grêmio briga com o Huachipato pela última vaga nas oitavas. Após a derrota para o Bragantino no Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho falou sobre o confronto contra o Huachipato.
O adversário está nos esperando, o adversário não jogou, e eu tendo que colocar alguns jogadores que provavelmente vão jogar na próxima terça-feira em campo hoje, arriscando uma lesão, cansaço. O Grêmio tem que estar preparado, porque essas dificuldades vão aparecer em todos os jogos. Só que esse terça-feira é um jogo que nos coloca na próxima fase ou nos tira da próxima fase. Vamos concentrar todas as nossas forças, conversar bastante com o grupo, para a gente ir para o Chile e conseguir um dos 3 resultados, né? No caso, 2 resultados a nosso favor, que a gente precisa para, como já falei, a vitória que nos dá a classificação ou empate para a gente poder decidir em casa com os Estudiantes.
Maravilha. Valdir Luiz está comigo até as 18h30 da noite aqui no programa No Mundo da Bola. Vamos começar pelo fim, com o Grêmio. O Grêmio vai enfrentar o Huachipato e também a equipe do Estudiantes. Jogos complicados, hein? O Estudiantes está fora, mas o Huachipato é briga direta, Valdir. Boa noite.
Boa noite. Um abraço, André. Um abraço a quem nos acompanha aqui no programa No Mundo da Bola. Eu torço muito pelo Grêmio, que é mais um brasileiro a entrar nas oitavas de final da Libertadores. Até por questão sentimental, por tudo que passou o povo do Rio Grande do Sul. Eu, particularmente, gosto muito do Renato. Torço muito para que o Grêmio consiga, nesses 6 pontos, pelo menos 4, ideal seria os 6, mas pelo menos 4 e passe de fase, né? E aí, como segundo, enfrentaria o Fluminense, que seria um duelo bem interessante para o futebol brasileiro, né, André?
Com certeza. Agora, Valdir, vamos lá. Confronto por confronto. Vou só dos brasileiros. O Atlético Mineiro encara o São Lourenço da Argentina. E aí, Valdir, dá para passar?
Dá, dá. O Atlético é uma equipe de muita boa qualidade, um time com bons jogadores, equipe que tem boas opções no banco. É um time que está no crescente. E tem um detalhe, André, que muita gente não pode se lembrar. Nós, já, quando acontecer esse jogo, nós já vamos conhecer os reforços, as perdas e as chegadas que vão acontecer, porque esses jogos somente vão acontecer daqui a 60 dias. Então, o Botafogo é o que vai se reforçar bem. O Atlético já trouxe o Bernard, pode trazer outros. Então, eu acho que dá um parecer no momento, é mais um chutódromo, porque muita coisa pode acontecer até um chutódromo que a gente está dando aqui. Mas a gente vem pelo momento, né?
Claro, claro. Bom, o Fluminense vai pegar o Grêmio ou o Huachipato, enfim, ou o The Strongest, então vai ter alguma dificuldade também.
Vai, vai. E o momento do Fluminense não é bom. Uma volta a repetir. E o Fluminense pode perder dois jogadores importantes na janela, hein?
Quem?
Pode perder o André e o Arias, aí complica muito.
Vai ganhar o Thiago Silva, né?
Vai ganhar o Thiago Silva, mas se perder o Arias e perder o André, são dois jogadores importantíssimos.
Sim.
Então é aquela história do vai despir um santo e vestir o outro. Então você vai perder dois para trazer um, que tem história no clube. Então é difícil você fazer qualquer prognóstico. Mas o Fluminense, se enfrentar o Grêmio, na minha opinião, tem mais dificuldade se enfrentar um desses dois que você citou.
O São Paulo, Valdir, para mim, pelo menos, eu tenho acompanhado alguns jogos do Nacional de Montevideo, acho que pegou um adversário fraco, apesar da tradição que tem.
É verdade, é mais na tradição. E o São Paulo está vivendo um grande momento, hein? O time ontem venceu o Cruzeiro bem, o time está se acertando na mão do Zubeldia. Então o São Paulo é uma equipe que você não pode desprezar. Mas volto a repetir, daqui a dois meses, até lá, muita coisa pode mudar.
Flamengo e Bolívar, altitude é o adversário do Flamengo?
Mó adversário, tem que fazer um grande resultado aqui, hein?
Porque o primeiro jogo é aqui.
É aqui.
Lá o bicho vai pegar.
É, lá, amigo. Nós
tem que sair pra lá com 3, 4 gols já de vantagem.
Se sair pra lá com um gol de vantagem ou com empate, vai complicar. Porque lá é complicado ganhar na altitude. Vimos isso na primeira fase, né?
É verdade. Bom, eu deixei o grande confronto, pelo menos pra mim, das oitavas de final, pra agora, né? E o John Textor foi mais um que se manifestou sobre o sorteio das oitavas da Libertadores. O dono da SAF do Botafogo classificou o confronto contra o Palmeiras como uma revanche, depois do time paulista ter sido o algoz do Glorioso na briga pelo título brasileiro do ano passado. Abre aspas pro Textor. Grande técnico, grandes jogadores, um grande adversário, é uma revanche, vamos jogar. Fecha aspas e escreveu o Textor no Instagram. Bom, Valdir, é o grande jogo, sem dúvida alguma.
É o grande jogo, e tá aqui entalado no gogó.
Tá entalado?
Tá entalado. É. Aqueles 4-3 não desce, vamos vingar. Botafogo vai conseguir eliminar o Palmeiras. É o sonho de todo botafoguense. E se fosse hoje, eu cravava Botafogo. Cravava, fosse hoje. Mas só daqui a 60 dias, mais de 60 dias. Hoje é dia 3 ainda, só dia 14, que são 40, são 70 dias, muita coisa muda. O Botafogo está se reforçando. O Palmeiras, a rigor, só trouxe o Felipe Anderson. Está perdendo o Estevão, está perdendo o Luiz Guilherme. Mas o Botafogo tem que passar por cima, tem a obrigação de passar por cima. E esse jogo está aqui no. Esse não desce. Esses 4-3 eu não vou esquecer jamais. E vamos dar forra neles. Pode ter certeza disso. Eles vão pagar essa conta.
Vamos ver, Valdir. 6 e 8 eu não vou falar da Sul-Americana, não. Vou só dizer que tem brasileiros envolvidos. Que não tem confronto nenhum praticamente definido de coisa nenhuma. Tem o Fortaleza, o Cruzeiro e o Corinthians que vão enfrentar vencedores dos cruzamentos de playoff. E aí os playoffs são os terceiros colocados da Libertadores contra os segundos colocados da Sul-Americana. E aí só tem dois confrontos dos playoffs definidos, que são Bragantino e Barcelona de Guayaquil e Atlético Paranaense e Cerro Porteño.
Olha, eu tô impressionado, André, com o Atlético Paranaense. Ele vinha goleando todo mundo.
Caiu muito.
Caiu, perdeu 3 jogos consecutivos e agora vai pro playoff. Tava disparando e com resultados maravilhosos, fazendo diferença altíssima de gols. E deu uma queda. Ontem, inclusive, perdeu pro Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Perdeu para aquele time horroroso da Venezuela agora em casa. E me fale até o nome, Luiz vai me ajudar. Porque foi quarta-feira, agora perdeu em casa. É o não sei o que, Tamoio, não é?
Tamoio, outra coisa.
Não, depois eu me lembro.
Adversário que o Atlético perdeu?
Atlético.
Não, teve o Tomaiaco, teve o Ameliano.
Tu vê. Ameliano, eu pensei que fosse o motivo Aureliano, mas Ameliano. Mas perdeu. Então me preocupa o time do Atlético Paranaense. Tô torcendo muito para que o Atlético Paranaense e o Bragantino passem de fase, o Fortaleza já está. E que esse ano, né, possamos ter um brasileiro ganhando a Sul-Americana, porque ano passado o Bragantino bateu na trave, né? Porque Exato. O último pênalti, Fortaleza fez o jogo, tempo normal foi 1-1, e no final o Pedro Augusto, em vez de bater o pênalti, falou: ai papai,
mandou lá em Aparecida.
Só lá em Aparecida. E aí perdeu o pênalti, rapaz. E aí foi, pô. Aí na outra sequência a LDU venceu. Mas o Fortaleza fez um grande jogo, hein,
Fez um grande jogo.
Torço para que o Fortaleza consiga, Bragantino. E o próprio Atlético, gosto muito do trabalho do Cuca, que o Atlético consiga. Na Libertadores está em aberto. A gente brinca aí, mas o Palmeiras é um grande adversário.
Claro,
né? Mas o Botafogo tem condições de vencer, mas é um grande jogo. Eu vou falar uma coisa aqui, posso até estar errado, hein? Quem vencer desse jogo, para mim, vai dar um passo gigantesco, não diria para ser campeão, mas para chegar a uma semi, quem sabe até uma final.
Bom, vamos ver o que acontece. Falta um mês ainda,
mais
né?
Mais dois meses.
Dois meses, é muito
porque
tempo.
Porque hoje é 3 de junho. O primeiro jogo é entre 13 e 15 de agosto. 13, 14 e 15. Aí depois é 20 e 21. É muito difícil. E tem a janela. Tem aquela janela. A janela, o André, vai mudar muito. Porque você tem a janela de entrada e a janela de saída.
É verdade. E tem o Luiz Ferreira querendo dar um toque. Oh. Fala, Luiz Ferreira.
Tudo bem?
Tudo bom?
Tranquilo.
Boa noite, amigo.
Boa noite. Se a gente está falando de Botafogo e Palmeiras, que eu também concordo, é o principal confronto dessas oitavas de final. Quem passar desse confronto pega diretamente o vencedor de Nacional de Montevidéu e São Paulo.
Outro jogo duro.
Ou seja, podemos ter um choque rei nas quartas de final se o Palmeiras passar o Botafogo. Mas se passar o Botafogo, vai pegar aí dois adversários fortes. E quem passar desse confronto para as semifinais pega a chave que tem o Peñarol e o primeiro do Grupo C, Flamengo ou Bolívar. Ou seja, há a possibilidade de a gente ter um Botafogo e Flamengo nas semifinais.
Porque seria maravilhoso, hein? Maracanã, dois grandes jogos.
Dois não, um no Maracanã, um no Nilton Santos.
É verdade, você tá certo, hein? Lembra lá, hein?
Rapaz.
Já sabia, temos que ir lá de tirar
90-10.
90-10. Papo da Chico e da Francisco.
Botafogo tem o seu estádio.
É verdade, 90-10. Lá eu tô caindo, amigo. Vai ser uma loucura. E quem ganha com isso é o futebol carioca. Futebol carioca, que já tem o atual campeão, que é o Fluminense, teve o Flamengo em 2022.
Agora, a gente olha tudo pelo viés positivo aqui para o nosso futebol, que é o futebol brasileiro. Agora, podemos ter também nas quartas de final um confronto nas alturas entre The Strongest e Bolívar.
Exatamente. É o confronto para o alto e avante,
é
né?
É para o alto e avante.
Esse The Strongest me lembra Jovem Guarda, The Feverish.
É The Feverish, The Strongest.
Um disco do The Strongest.
E se a gente for para o outro lado da chave, da Libertadores, eu não sei o que o Valdir acha, mas assim...
Eu acho que o River está com uma chave bem tranquila.
É, também
e
acho.
E vai definir em casa, afinal é lá no Monumental.
Exatamente. Dos brasileiros, para mim, quem está no melhor momento deste lado, do lado esquerdo da chave, é o Atlético Mineiro, que tem o San Lorenzo. Se passar em frente ao segundo do Grupo C, que pode ser o Grêmio...
Contra o Fluminense,
aí é um confronto bem mais equilibrado e pode pegar um River Plate nas semifinais.
Eu posso estar enganado, não é feito para isso, né? Mas é desenhado para que talvez isso aconteça. Pode ser que seja o River Plate jogando em casa no final da Libertadores.
Nós, até por sermos brasileiros, a gente quer o futebol brasileiro, mas não podemos esquecer o River. Porque, sabe, tudo bem, vai ter um confronto de argentino.
E se eles chegarem na final, eles jogam em casa. É uma diferença.
Mas não com aquele sono do ano passado contra o Fluminense.
E nós conhecemos a arbitragem da Libertadores quando tem time argentino querendo o título.
Bem lembrado.
Nós conhecemos. Jogando em casa, então. O que a gente viu o nosso querido Vilmar Rodão fazendo na final da Libertadores no Maracanã com o Boca... a favor do Boca contra o Fluminense foi uma festa. Então imagina com o River jogando em casa.
Não, e tem um detalhe. O futebol brasileiro, desde 2019, está colocando uma equipe. E tivemos 19 Flamengo campeão, 20 Palmeiras campeão, 21 Flamengo campeão, em cima do... Não, 21... Palmeiras 21 de novo.
Palmeiras, isso,
Palmeiras
isso,
de
isso,
novo.
Isso.
Vamos lá. Flamengo, Palmeiras, Palmeiras... 22, Flamengo, 23, Fluminense. Então, seria o sexto ano com o brasileiro ganhando. Então, o que eles puderem fazer para atrapalhar, eles vão fazer, amigo.
Porque tá começando a ficar desequilibrado demais. Vai chegar uma hora que eles vão tentar mudar isso aí.
Vão tentar mudar, porque o desequilíbrio é muito grande.
É muito grande.
Técnico, financeiro, e isso tá sobrepondo o futebol brasileiro. Desde 2019 que nós temos um brasileiro chegando na final. Coisa que não acontecia há muitos anos, André. Quer dizer, tivemos decisões, três decisões envolvendo só brasileiros. Santos e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense.
Verdade.
Então,
tivemos até na Sul-Americana decisão só de brasileiros, Bragantino e Atlético Paranaense.
Então a supremacia do futebol brasileiro diante dos demais países sul-americanos é gritante.
São 6h15.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
O atleta brasileiro Alisson dos Santos venceu mais uma etapa da Diamond League, na prova dos 400 metros com barreiras. Ele correu para 37 segundos e um centésimo, vencendo em Estocolmo o atleta das Ilhas Virgens Britânicas, Kieron McMaster. Alisson continua liderando o ranking da Diamond League. Em setembro será a grande final. Mas antes disso, o corredor tem o compromisso com os Jogos Olímpicos de Paris. A equipe feminina de Rugby Sevens permanece na elite do circuito mundial, após vencer de forma invicta na repescagem. O último adversário brasileiro foi a Polônia. O Brasil venceu por 38 a 7. A seleção brasileira é conhecida como as Iaras. Elas caíram para a repescagem e, com a boa participação na etapa de Madrid, garantiram a permanência na elite do Rugby Sevens mundial.
É isso mesmo, descansar é preciso. Tem gente que só pensa em fazer atividade todo dia e durante muito tempo, até mesmo dentro da atividade você tem que ter momentos de descanso, que senão a pessoa não vai aguentar, vai estourar e não vai dar tempo do organismo se recuperar. Quando você dá tempo do organismo se recuperar, quando você vem com outro estímulo forte, ele está preparado para esse estímulo e você consegue suportar. Isso aí é que vai dando o ganho no condicionamento físico. Não adianta ficar forçando a barra direto sem ter descanso, porque senão você não tem o ganho que poderia ter.
6:17, no embalo da capitã Gabi, a seleção brasileira de vôlei feminino venceu a Tailândia. 3 sets a 0, parciais de 25-22, 25-14, 25-17 e chegou a 8 vitórias seguidas pela primeira vez em 6 edições da Liga das Nações. Com o resultado, o Brasil se mantém na segunda colocação, com 22 pontos, atrás somente da Polônia, que tem 24. Bom, e a Jubes Atléticas termina com bicampeã e muita emoção. Maurício Costa conta tudo.
O último dia do Jubes Atléticas é sempre o mais emocionante. As últimas medalhas são distribuídas e todos esperam os dois momentos finais, o cabo de guerra e o anúncio da campeã geral. O cabo de guerra é a atração principal da competição. A brincadeira de criança, na verdade, é um esporte que coloca à prova a força e a resistência dos atletas. E, inclusive, já foi olímpico entre 1900 e 1920. No cabo de guerra do Jubes Atléticas, quem levou a melhor foi a Atlética Furiosa, do curso de Educação Física da Universidade Federal da Paraíba. E a galera foi à loucura. Maxwell Lopes terminou a prova extenuado e emocionado.
A gente decidiu de última hora inscrever a Atlética nessa modalidade. E aí todo mundo que abraçou a causa se entregou do começo ao final. A gente tá extremamente cansado, porque acertou várias modalidades. Saiu da final do handball masculino correndo pra cá, mas vale a pena.
Logo depois do cabo de guerra, o destaque foi a entrega dos troféus na colocação geral. A alterada do curso de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco foi bicampeã para delírio dos estudantes. No fim das contas, valeu para todos os participantes. Quem também aprovou o Jubes Atléticas foi o subsecretário de Esporte do Rio Grande do Norte, Cezinha Nunes.
Tivemos aí grandes combates, podemos dizer assim, esportivos, né? Uma grande confraternização do esporte que vai fortalecendo ainda mais o nosso esporte universitário aqui.
Fim de papo por aqui. Obrigado, Natal. Mas é hora de seguir viagem porque ainda tem muito esporte universitário em 2024. Direto de Natal, Maurício Costa.
6:19, tá na hora de falar de futebol feminino.
Copa delas.
Boa noite, Luiz Ferreira, mais uma vez, né, Luiz Ferreira?
Boa noite de novo, pessoal. Seguinte, gente, a gente vai ter amanhã a realização de mais um amistoso da seleção feminina contra a Jamaica. A partida está marcada para as 20 horas na Arena Fonte Nova, com transmissão da nossa TV Brasil. A Luciana Zogabi vai dar onda para todo mundo, com certeza. E se Deus quiser, se a seleção repetir a atuação que teve no último sábado, provavelmente teremos uma vitória. O Brasil venceu a Jamaica lá na Arena Pernambuco por 4-0. Rainha Marta fez dois belos gols nessa partida. Só que hoje a gente teve a coletiva pré-jogo do Arthur Elias, o técnico Arthur Elias, com a zagueira Rafaele. Experiente zagueira Rafaele, joga no Orlando Pride junto com a Marta e já jogou no Arsenal da Inglaterra, foi semifinalista de Champions League, inclusive, a Rafaele. O Arthur Elias, ele começa falando primeiro. Muita gente fala que o Arthur Elias, ele mexe muito na equipe, mas você sabe que você tem muita dúvida? Ele não quis revelar o time que entra amanhã, que foi o contrário que ele fez na primeira partida na Arena Pernambuco. Ele revelou o time todo, mas ele não quis revelar. Mas olha o que, que ele respondeu para quem dizia, perguntou se ele tinha dúvidas sobre escalação ou sobre convocação final para as Olimpíadas. Vamos ouvir.
Bom, em relação a essa palavra dúvida, não é algo que eu trabalho assim no dia a dia. A gente trabalha com muita convicção do que faz. Então, claro que o processo ele escolhido foi observar muitas atletas. Se não me engano, aí, em 3 convocações, são 40 atletas, 40 e poucas atletas que vão já entrar e vão acabar entrando em campo, né? Provavelmente teremos algumas estreias amanhã na seleção. Então, isso foi um processo escolhido junto a reforçar sempre esse modelo de jogo, as ideias, como eu venho falando, toda a convocação. Então, não é o jogo de amanhã que vai mostrar para mim uma decisão extrema de um nome ou outro na lista. O que eu procuro fazer é fazer com que todas se sintam bem para jogar, para produzir o seu melhor na seleção, trazer essa atmosfera, esse ambiente para elas. E, obviamente, após o jogo, após essa convocação, que nós vamos fazer as avaliações como um todo, né? Desde que eu assumi até esse momento e também até a lista final, como elas vão estar nos seus clubes, né? Isso também vai ser importante, a sequência delas após a data FIFA. Então, não é o jogo em si só de amanhã que vai nos trazer essa resposta exata.
Ou seja, André Marques, Valdir Luiz, ouvinte da Rádio Nacional, tudo ainda tá meio nebuloso. Ou o Arthur Elias já tem na cabeça dele o grupo que ele quer chamar para os Jogos Olímpicos de Paris, e lembrando que serão apenas 18 jogadores, de acordo com as regras do Comitê Olímpico Internacional, ou ele realmente está dando chances a outros jogadores. Você está revelando, amanhã vocês vão ter podemos ter um monte de estreias na seleção feminina, o que seria interessante. Será que teremos a Bianca Brasil, atacante do Cruzeiro, começando jogando? Será que ele vai dar oportunidade para outras jogadoras, para Bruninha, para Tassiane? Enfim, quem viver verá, só ligar na telinha da TV Brasil. 20 mil ingressos vendidos já, a gente lembra que tivemos mais de 33 mil pessoas assistindo a partida na Arena Pernambuco, e isso com Champions League no horário. Ou seja, o futebol feminino está ganhando, graças a Deus, muito mais visibilidade, ainda mais com transmissão na TV aberta aqui na sua TV pública, tudo fica muito, muito melhor. A Rafaele dá essa sua opinião também sobre esse momento do futebol feminino, vamos ouvir.
Eu acho que eu, como atleta, né, o meu ponto de vista é que pra gente é sempre legal jogar com a torcida, né? Foi muito especial lá em Recife, é um gás a mais que a gente tem ali, né? Foi incrível a gente, quando entra no estádio, ver aquela galera do Brasil, né, apoiando. A gente está acostumado a ter estádio cheio lá fora, e aqui no Brasil nem sempre foi assim. E a gente, como atleta, é muito bom, né? Eu lembro da última Olimpíada em Tóquio, que era sem torcida, né, devido ao Covid e tal, e a gente agora vai para uma Olimpíada em Paris, que com certeza os estádios vão estar cheios, né? Outra visão, é outra energia, é totalmente outro clima, né, para o jogo. E acho que esse é um dever mesmo de todos, né? Um dever da imprensa, dever da gente como jogador. A gente tem que apresentar um bom futebol, a gente tem que dar nosso melhor para ser um jogo que atraia pessoas. Mas eu acho que quem ganha é todo mundo, e acho que o principal objetivo da gente, não só como atleta, é apresentar um bom futebol para que a gente desperte as novas gerações, né? Que mais meninas vejam a seleção brasileira como um sonho, que elas se identifiquem e queiram cada vez mais estar aqui no nosso lugar. Então isso é a nossa principal missão hoje na seleção brasileira.
Promessa de casa cheia, muito mais emoção. Vai ter casa cheia nos Jogos Olímpicos, vai ter casa cheia amanhã na Arena Fonte Nova, e a equipe de esporte da Rádio Nacional estará brilhando na TV Brasil amanhã, a partir das 19h30. Brasil e Jamaica, Andrezão.
6h24.
Esporte Internacional.
E o Real Madrid, depois de conquistar a Champions, já tem um novo reforço, todo mundo imaginava, mas hoje o anúncio oficial: Mbappé. Já pensou? Pode confirmar aí. 5 temporadas, contrato válido até 2029, ele vai vestir a camisa número 9 do Real Madrid. O Modric, ele vai sair, né? E depois que o Modric sair, o Mbappé passa a vestir a camisa 10. Ele tem contrato somente até o fim desse mês, mas vai renovar por uma temporada. Então joga a primeira temporada com a 9, depois com a 10, só questão de numeração. Ô Valdir, Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Vinícius Júnior,
Hendrick.
Onde é que vai escalar tanta gente, Valdir?
Olha, o Ancelotti sabe fazer. Tanto é que ele é um vitorioso, né? Você, do jeito que o Real Madrid participa de várias competições, dá para você adequar. Você coloca um time mais forte no determinado jogo, você deixa dar uma minutagem para alguns jogadores no decorrer do jogo. Entendeu? Ô, André, o problema é quando você não tem bons jogadores, amigo.
É.
Quando você tem bons jogadores, é fácil você adequar. Tem que usar, evidentemente, uma coisa muito importante, que é saber lidar com a vaidade de craques.
Sim.
E ele sabe lidar. Ele é um treinador vitorioso e está há anos no Real Madrid. Então, ele, melhor do que ninguém, o Ancelotti, para definir. Mas é muito bom você ter Rodrigo, Vini Júnior, que está devendo na seleção, mas no Real Madrid
seleção
é diferente.
Está devendo tudo, fez nada aí.
Rodrigo, Vini Júnior, Mbappé,
Bellingham.
Você tem
Valverde.
O Valverde.
Valverde, que é muito bom.
Você tem o Rodrigo, já citei. O Hendrick.
Você tem o Tchouaméni, que é titular da seleção Camavinga. Francesa, não jogou. Estava machucado, o Camavinga que jogou, fez um partidaço. Fez um partidaço contra o Borussia.
Agora, parece o Tinga, né?
Sejamos justos.
Do Tinga,
né?
Que jogou no...
O Borussia.
O Borussia, no primeiro tempo, não
soube
matar.
E não conseguiu fazer.
Não soube matar. Eu não tava vendo o jogo, até falei pra minha filha, pro meu João, vai tomar o gol no segundo tempo.
Vai.
Clássicos decisivos, não só no Brasil, então você tá. Clássico internacional.
Tem chance, mata.
Tu tem que matar. Senão, e dificilmente o Real Madrid jogaria tão mal o segundo tempo que jogou no primeiro.
É verdade.
Então, mereceu pro segundo tempo.
Valdir
e o
talento
foi da diferença.
Com certeza. Um abraço e até a próxima, amigo.
André, é sempre um prazer estar ao seu lado. Um abraço.
Estamos juntos. Valeu, Luiz Ferreira.
Até daqui a pouco.
É já, porque daqui a pouco tem Série B do Brasileiro. Estaremos juntos com o Operário e Amazonas. São 6h27, vamos fechar o No Mundo da Bola com o quadro que eu mais gosto. Amanhã tem mais às 6 da noite. Valeu, galera, um abraço.
Futebol Nacional.
Trabalha o Botafogo, vem pelo meio, vem com Marlon Freitas, segura, prende, passa, Savarino, na esquerda o passe é bom, Luiz Henrique cruzou, Júnior Santos, gol do Botafogo, Júnior Santos, sempre ele. Ele é fera demais, cara. Ele é decisivo demais. Jogada do Luiz Henrique na canhota. Cruzamento perfeito, cara. Perfeitinho pro Júnior Santos tocar na saída do Carlos Miguel. Sem defesa pro goleiro do Corinthians. Aberta a contagem em Itaquera. O fogão tá demais na temporada, Júnior Santos. Camisa número 11, ele escreve no placar da Nacional. Botafogo 1, Corinthians 0.
Vem o Flamengo, vem com a Arrascaeta dali para o Luiz Araújo, para o Wesley, o cruzamento, o Gabi tá na fita. Hoje dá pra dizer que é Gabigol, o craque da camisa 99. Eram jogados redondos 44 da etapa final da nossa odisseia. Ela foi lá, balançou o capim no fundo do gol de Léo Jardim, pra desespero e pranto da nação cruz-maltina. Agora, Flamengo 6, Vasco 1. Oh,